Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional.
Sete horas em Brasília.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé.
E eu sou Andréa Tavares e você confere com a gente as seguintes notícias.
Com aumento de impostos, litro da gasolina fica 41 centavos mais caro a partir de hoje.
Defesa de Lula recorre contra bloqueio de bens do ex-presidente.
Temer autoriza envio de 1.000 agentes para reforçar segurança no Rio de Janeiro.
E Pezão diz que o Estado deve regularizar salários de servidores em agosto.
Terremoto de 6,7 graus na escala Richter atinge Turquia e deixa pelo menos 2 mortos.
E em Minas Gerais, um acidente deixa 7 mortos e 11 feridos.
Nos acompanhe pela Rede Mundial de Computadores no radios.ebc.com.br.
O governo federal anuncia aumento de impostos e cortes no orçamento para cumprir a meta fiscal.
O imposto sobre a gasolina, o etanol e o diesel sobe a partir desta sexta-feira.
O decreto foi assinado nesta quinta-feira e aumenta a alíquota do tributo PIS/COFINS sobre combustíveis. O imposto sobre a gasolina vai subir 41 centavos por litro, ficando em 79 centavos por litro, mais que o dobro da alíquota atual, que é de 38 centavos por litro. O imposto do diesel sobe 21 centavos por litro e do etanol sobe 1 centavo por litro para o produtor e 19 centavos para o distribuidor, que hoje não paga PIS/COFINS sobre o etanol. Com os aumentos, o governo espera arrecadar quase 10 bilhões e meio de reais a mais. Do lado das despesas, o Ministério da Fazenda e do Planejamento anunciaram que haverá um novo contingenciamento de gastos de quase 6 bilhões de reais. Com isso, chegou a 45 bilhões de reais o total bloqueado temporariamente do orçamento em 2017. O aumento de imposto e o contingenciamento de gastos visam cumprir a atual meta fiscal. O governo diz que o aumento é necessário para preservar o ajuste fiscal e o crescimento econômico. O especialista, ouvido pela reportagem, Lineu de Albuquerque Melo, professor de Direito Tributário, disse acreditar que o valor do aumento será repassado para o consumidor final.
Então, quem suporta o ônus do tributo sempre é a pessoa física, é o contribuinte, é o cidadão, sempre, em todos os países. Quem faz o cheque para pagar pode ter sido a refinaria. Mas quem suporta o preço do tributo, com certeza é sempre a pessoa física, o cidadão, o contribuinte. Como combustível é uma coisa extremamente essencial, a pessoa jurídica tributada vai passar para o preço essa conta e nós vamos pagar.
O imposto sobre combustíveis foi escolhido porque, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pode ser aumentado por decreto, sem necessidade de aprovação do Congresso Nacional. O ministro justificou o motivo do aumento.
Pela queda da arrecadação em função da recessão que herdamos dos últimos anos. Os resultados, principalmente das empresas, também do setor financeiro, refletiram os prejuízos acumulados nos últimos 2 anos que estão sendo amortizados neste ano.
O relatório bimestral da evolução de receitas e despesas do governo será divulgado nesta sexta-feira pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. No relatório, também está prevista a expectativa do governo para o comportamento da economia nos próximos meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
E para explicar o impacto do aumento destes impostos na economia do país, o repórter Vitor Ribeiro conversou com o economista José Luiz Pagnussati, membro do Conselho Federal de Economia. Vamos ouvir.
José Luiz, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Eu queria que você começasse contando qual o impacto do aumento da PIS/COFINS na economia.
O aumento de qualquer imposto, né, significa aumento de custos de produção que acabam depois sendo repassados para os consumidores via aumento de preços. No caso específico do PIS/COFINS, que são contribuições, são tributos cobrados sobre faturamento do setor produtivo, esse custo adicional sempre eleva o preço ao consumidor e, no final, quem então paga o imposto, quem arca com o imposto é o consumidor.
Nesse contexto que a gente está vivendo, que essa semana o governo divulgou aí o aumento da arrecadação nesse semestre, né? Desde 2015 que a arrecadação só caía e aí ela começou a subir agora de novo. Um dos pilares desse aumento de arrecadação foi exatamente a tributação sobre consumo, né? Você acha que existe a possibilidade disso, o aumento de imposto também influenciar na arrecadação, acabar reduzindo a arrecadação com a consequente redução do consumo?
O aumento de imposto é uma injeção na veia da arrecadação. Quer dizer, você está tentando resolver o desequilíbrio fiscal pela cobrança de mais impostos, né? Dada a dificuldade que o governo tem hoje de fazer um contingenciamento adicional, dado que o corte do gasto público que ocorreu desde o início do ano, né, para tentar viabilizar a meta fiscal estabelecida para esse ano, foi muito forte. E esse corte acaba impedindo que o governo reduza ainda mais o gasto público, dada a necessidade da população por políticas públicas e a saída pelo aumento de impostos. Seja pelo PIS/COFINS, seja pelo imposto da gasolina, pela contribuição sobre o domínio econômico, né, no caso da gasolina, ou outras contribuições. Mas todos esses impostos, quando você aumenta, eles sim aumentam a arrecadação e retiram dinheiro da sociedade. Sim, a sociedade fica com menos recursos para gastar, mas o efeito na arrecadação ele é positivo, sim. Eu acho que o impacto mais forte e imediato, né, do aumento de imposto é o aumento da tributação sobre a gasolina, porque isso se reflete num aumento imediato, né, da inflação. É claro que nós estamos com deflação nesse mês de junho, né, e com perspectiva de deflação também para o mês de julho, e, portanto, há um espaço aí, sim, de recomposição da arrecadação sem ter um efeito tão dramático para a população, mas em especial para a classe média, né, aumento do imposto, né, ou da tributação sobre a gasolina, acaba comprometendo, né, o orçamento das famílias da classe média que usam muito o carro e, portanto, a gasolina pesa muito no seu orçamento.
Queria agradecer muito a sua participação, José Luiz Pagnussati, economista e membro do Conselho Federal de Economia. Muito obrigado, José Luiz.
Eu que agradeço.
Repórter Nacional, 7 horas e 7 minutos. Defesa de Lula pede suspensão de novo bloqueio de 9 milhões em plano privado de aposentadoria do ex-presidente.
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com um pedido nesta quinta-feira para suspender o arresto de bens e valores do ex-presidente, determinado pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, na primeira instância. A solicitação da defesa foi encaminhada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a segunda instância da Justiça Federal em Curitiba. No pedido, os advogados Cristiano Zanin e Valesca Teixeira classificaram a decisão de Moro de ilegal e abusiva. Nesta quinta-feira, o juiz determinou o confisco de imóveis e veículos de Lula, o bloqueio de R$ 600 mil das contas do ex-presidente e mais de R$ 9 milhões em planos de previdência. Moro atendeu o pedido do Ministério Público e esses recursos são para fins de reparação de danos à Petrobras. A medida foi tomada no processo em que o ex-presidente foi condenado a 9 anos e meio de prisão no caso do Triplex do Guarujá. No mandado de segurança, a defesa de Lula argumenta, entre outros fatores, que os bens foram adquiridos de forma lícita por Lula, antes dos fatos afirmados pela acusação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E o ex-presidente Lula vai voltar a depor ao juiz Sérgio Moro no dia 13 de setembro. Desta vez, o depoimento poderá ser feito por meio de videoconferência.
Nesta ação, o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista. Os imóveis teriam sido comprados pela empreiteira Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras.
Os movimentos sociais e sindicatos realizaram manifestações na noite de ontem, frente ao MASP, em São Paulo, em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra a reforma trabalhista e da Previdência. Atos semelhantes também aconteceram em outras capitais, como no Rio de Janeiro, Salvador e Recife.
O Ministério Público Federal de São Paulo criou uma força-tarefa para atuar na Operação Lava Jato. Instantes, traremos essas... A Graziele está ao vivo com a gente agora. Graziele, bom dia.
Bom dia, Dilson. Esse grupo ele é composto por 4 procuradores da República e vai trabalhar em casos cíveis e penais relacionados à delação de executivos da construtora Odebrecht, nos casos declinados pelo Supremo Tribunal Federal para a Justiça Federal lá na capital paulista. Segundo informações do Ministério Público Federal em São Paulo, a força-tarefa recém-formada ela é diferente da estrutura que já existe em Curitiba, porque os procuradores de São Paulo não vão ter uma dedicação exclusiva à operação. Ainda assim, esse grupo vai possibilitar que os membros atuem de uma maneira mais integrada, também colaborativa, podendo haver mais de um procurador responsável por cada caso, o que pode também agilizar o andamento dos trabalhos. 201 petições relacionadas à delação da Odebrecht foram encaminhadas pelo ministro do STF, Edson Fachin, para diferentes tribunais do país. E dessas petições, 29 foram destinadas para a primeira instância da Justiça Federal de São Paulo e também as suas subseções, onde atuam esses procuradores lotados na Procuradoria da República no estado de São Paulo. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Obrigada, Grazi. São 9h10. E após uma reunião com o governador Luiz Fernando Pezão, o presidente Michel Temer autorizou o envio de policiais para reforçar a segurança no Rio de Janeiro.
O governo federal vai enviar mais reforços para combater a violência no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o governador Luiz Fernando Pezão, são 1.000 homens que devem chegar ao estado até o fim deste mês. Pezão afirmou que as ações vão reforçar a segurança nas rodovias.
Ficamos muito satisfeitos com a inclusão do Rio de Janeiro no Plano Nacional de Segurança. O presidente Michel Temer ordenou 380 homens para a Polícia Rodoviária Federal, o envio de mais 620 homens na Força de Segurança Nacional. Nós vamos ter resultados significativos na entrada, principalmente de armas, de fuzis, de drogas e do roubo de cargas.
O anúncio foi feito após uma reunião do governador fluminense com o presidente Michel Temer e 5 ministros no Palácio do Planalto. Segundo Pezão, Temer garantiu que não faltará recurso para essas ações que fazem parte do Plano Nacional de Segurança Pública e estão previstas para durarem até o fim do ano que vem. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etgoen, informou que esse reforço é temporário.
Nós não estamos trabalhando com as ocupações prolongadas, diárias e de interdições, não. Estamos trabalhando com ações pontuais que vão trazer os resultados que nós precisamos e dos quais tanto carece a sociedade do Rio de Janeiro.
O ministro interino da Justiça, José Levi, disse que o objetivo é integrar as forças de segurança municipal, estadual e federal.
A ideia aqui é reproduzir o legado que nós conservamos dos grandes eventos, em especial das Olimpíadas. Mas, sobretudo, o governo federal atuará com absoluta clareza de respeito à autonomia do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro.
Nas últimas semanas, os episódios de violência se intensificaram no Rio de Janeiro, com destaque até na imprensa internacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Repórter Nacional, 7h13. A linha vermelha, uma das principais vias de acesso à cidade do Rio de Janeiro, foi fechada mais uma vez após tentativa de ataque à delegacia de polícia. Vamos agora à capital fluminense conversar com o Ícaro Matos, que traz detalhes dessa informação. É com você, Ícaro, bom dia.
Bom dia para você, Edilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. A linha vermelha, que é uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, ligação entre a capital e a Baixada Fluminense e também entre o aeroporto do Galeão com o centro e a zona sul da cidade, foi interditada pela segunda vez em 4 dias devido a tiroteios. Desta vez, o bloqueio foi feito por volta das 7h da noite desta quinta, na altura das favelas do Dique e do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A via ficou totalmente fechada em ambos os sentidos por cerca de 15 minutos. Em seguida, o trânsito foi parcialmente liberado e a linha vermelha só foi totalmente aberta depois das 8 da noite. Segundo a Polícia Civil, agentes faziam operação para prender um dos líderes do tráfico de drogas na região, conhecido como Charlinho. Os criminosos ofereceram resistência à ação policial e houve confronto. Por isso, a linha vermelha foi fechada devido aí a este tiroteio. Ainda de acordo com a polícia, Charlinho foi baleado, mas conseguiu fugir. Um segurança do traficante também foi ferido no tiroteio e levado sob custódia para um hospital. Outras 3 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico foram presas. também foram apreendidas armas, drogas e munições. A Polícia Civil nega que bandidos tenham atacado a delegacia de Duque de Caxias, a 59DP. Eles disseram que o confronto ocorreu devido à operação policial nas favelas do Dique e do Lixão. Na noite de domingo, a linha vermelha foi interditada por duas vezes por conta de tiroteios, mas naquela ocasião, os tiroteios foram na altura do complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Ao vivo da redação da Rádio Nacional, Ícaro Matos.
Obrigada, Ícaro. E ainda no Rio de Janeiro, a notícia vem agora relacionada ao pagamento de servidores. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, afirmou que deve colocar toda a folha de pagamento de servidores do estado em dia ao longo do próximo mês.
Pezão deu a declaração em Brasília nesta quinta-feira após reunião com o presidente Michel Temer, que discutiu a situação financeira do Rio e o reforço da segurança no estado.
Nós temos uma operação de venda de folha de pagamento que a gente está acreditando que vai dar um valor significativo. Eu acho que vai ter uma boa disputa e, junto com o empréstimo, a gente atualiza toda a folha.
Atualmente, apenas os servidores ativos da Fazenda, Educação, do DEGAS e Departamento Geral de Ações Socioeducativas, os ativos, inativos e pensionistas da segurança e pouco mais de 11 mil servidores de outras áreas estão com salário em dia. Mais de 200 mil ainda não receberam a totalidade dos vencimentos de maio, junho, nem o 13º. O estado tem mais de 460 mil profissionais vinculados, incluindo aposentados e pensionistas. O valor líquido da folha do executivo é de R$1,6 bilhão. Enquanto as tratativas em Brasília continuam, no Rio de Janeiro, os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas fazem fila para receber doação de alimentos. Desde sábado, a cena se repete. Nesta sexta, o atendimento será feito na UENF, Universidade do Norte Fluminense, em Campos dos Goitacazes. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Índios Munduruku, que ocupavam o canteiro de obras da usina São Manuel, na divisa do Pará com Mato Grosso, deixaram o local nesta quinta-feira. A hidrelétrica está sendo construída no rio Teles Pires, na bacia do Tapajós.
De Jacaré a Canga, no Pará, cerca de 200 índios que estavam na ocupação desde domingo seguiram para o município de Alta Floresta, em Mato Grosso. É lá que estão 12 urnas com corpos de ancestrais do povo Munduruku. Eles denunciam que um local sagrado da etnia, chamado de Cachoeira de Sete Quedas, foi violado durante as obras da hidrelétrica Teles Pires. As urnas foram levadas para o Museu Histórico de Alta Floresta. A questão era a principal reivindicação dos indígenas. Pajés, caciques, lideranças e crianças indígenas fizeram rituais para os ancestrais. Os restos mortais serão devolvidos aos Munduruku, que vão definir o local onde ficarão as urnas. A desocupação da área ocorreu após reunião entre FUNAI, indígenas, Ministério Público Federal e diretores da São Manuel Energia na quarta-feira. De acordo com a FUNAI, outras reivindicações dos indígenas foram recebidas e serão encaminhadas para as devidas providências. Entre os pontos está a demarcação de terras indígenas. Cabaium Munduruku afirmou que caso os compromissos assumidos pelo presidente da FUNAI, Franklin Berg de Freitas, não sejam cumpridos, os indígenas voltam a fazer ocupações.
Ele se comprometeu com nós que até setembro, outubro, estaria dando essa resposta. Então, se ele passar desses prazos, estaremos voltando mais de 200, né?
Mais de 130 aldeias indígenas estão na região da bacia do rio Tapajós. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
7:18. Subiu para 7 o número de mortos na queda de um ônibus da aviação Itapimirim numa ribanceira da BR-418 em Teófilo Otoni. O Corpo de Bombeiros Mineiro informou que 18 pessoas viajavam no veículo, incluindo o motorista. Dos 11 feridos, pelo menos 3 estão em estado grave. Eles foram todos encaminhados a hospitais da região.
Testemunhas afirmam que o ônibus passou direto na curva, caiu na ribanceira de uma altura de 50 metros e capotou por 4 vezes. Os mortos ainda não foram identificados. A viagem seria da cidade mineira de Nanuque, com destino a São Paulo.
São 7h19, a gente vem agora com as notícias da sua região, mas você fica ligado no Repórter Nacional. Nós temos notícias do Mercosul, a reunião que acontece na Argentina no próximo bloco, e vamos também falar sobre o Dia Internacional do Trabalho Doméstico, que é comemorado neste sábado. E além disso, reforma trabalhista e as negociações que acontecem em torno do fim da contribuição sindical. Tudo isso daqui a pouquinho.
Voltamos a apresentar Repórter Nacional.
7h25. E para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques que até agora demos foram: com aumento de impostos, litro de gasolina fica 41 centavos mais caro a partir de hoje. E a defesa de Lula recorre contra o bloqueio de bens do ex-presidente.
O tempo hoje.
Nesta sexta-feira, a chuva mais intensa fica restrita ao leste da região nordeste. Pode chover forte entre a Paraíba e Alagoas, principalmente no litoral. Previsão de pancadas de chuva no norte da região norte. Possibilidade de chuva fraca entre o Espírito Santo, leste de Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro. As informações são do CEPETEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
7h25, e neste sábado, dia 22 de julho, portanto amanhã, vai ser celebrado o Dia Internacional do Trabalho Doméstico. E a nossa reportagem foi conferir como a reforma trabalhista afeta e muda a vida de empregados e empregadas. Acompanhe com a gente.
No Brasil, mais de 6 milhões e 300 mil pessoas trabalham como domésticas. 40% são diaristas, 38% trabalham como domésticas informais, sem carteira de trabalho assinada, e apenas 22% têm carteira assinada. Os dados são da Pesquisa por Amostra de Domicílios de 2015. E o que muda com a reforma trabalhista para esse universo de trabalhadoras e trabalhadores domésticos? A jornada intermitente, parcelamento de férias e demissão por acordo são alguns dos pontos que podem atingir a categoria. A presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Luísa Batista, acredita que a jornada intermitente traz insegurança para a categoria.
Nós não tínhamos jornada de trabalho. Com a Lei Complementar 150, conquistamos esse direito. Agora, com a aprovação da reforma trabalhista, a questão da jornada intermitente simplesmente destrói essa conquista nossa.
A jornada intermitente é um contrato em que o trabalhador só recebe quando chamado pelo patrão, dependendo da demanda. O presidente da ONG Doméstica Legal, Mário Avelino, que oferece assessoria para empregadores, acredita que a jornada pode favorecer as diaristas.
O trabalho intermitente, ele pode, inclusive, ser uma boa opção para pessoas que têm diarista, não têm nenhuma obrigação de assinar carteira, mas poderia até adotar o trabalho intermitente para regularizar uma boa gama de trabalhadores informais.
O presidente da ONG Doméstica Legal ainda defende a modalidade de demissão por acordo. Para o especialista Mário Avelino, o acordo beneficia as duas partes e legaliza uma prática comum no mercado, que é quando o patrão negocia com o empregado para demiti-lo sem justa causa e receber parte da multa.
Então, se ele pede demissão, ele não teria nada. Se ele, em comum acordo com o empregador, vão para a demissão por acordo, cada um está cedendo um pouquinho. E para o empregador vai ser um custo menor. É uma condição que eu volto a dizer, está legalizando a demissão por acordo que sempre existiu nesse país.
Na demissão por acordo, o empregado perde o direito ao seguro-desemprego e só recebe 20% da multa do FGTS em vez de 40%. O principal artigo da reforma trabalhista é o que permite que o acordo entre patrões e trabalhadores prevaleça em relação à legislação. Para a representante das empregadas, Luísa Batista, o acordo entre patrão e trabalhador é desigual, porque um dos lados detém o poder econômico.
Vai precarizar porque a trabalhadora ela vai, por conta da situação econômica, por conta do grande número de desempregos que estamos vivendo, né, essa crise. Então, muitos empregadores vão aproveitar disso para, digamos, forçar a trabalhadora a aceitar as condições que eles terão.
Outra mudança que pode afetar os trabalhadores domésticos é o parcelamento das férias. Atualmente, elas podem ser tiradas em duas parcelas. Com a reforma, as férias podem ser parceladas em até 3 vezes, desde que em comum acordo entre as partes. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Insatisfeitos com o texto final da reforma trabalhista que colocou fim à cobrança do imposto sindical obrigatório, sindicalistas foram ao Palácio do Planalto nesta quinta-feira em busca de uma alternativa. Eles sugeriram que a contribuição sindical seja definida em Assembleia dos Trabalhadores.
Em conversa com o presidente Michel Temer, a solução proposta é uma contribuição voluntária, que seja acordada em assembleias dos trabalhadores. É o que explica o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, conhecido como Juruna.
A ideia é que, como a legislação fortalece o negociado sobre o legislado e também tem as campanhas salariais do sindicato, seria importante que fosse regulamentado uma contribuição de negociação coletiva. No momento em que o trabalhador, junto com o seu sindicato, ele decide a pauta que vai negociar com os representantes patronais, nessa assembleia também se decida o valor da contribuição de negociação coletiva e também a fórmula de pagamento.
Ainda de acordo com Juruna, na prática, como todos os trabalhadores são beneficiados pelo acordo coletivo, todos passariam a contribuir com o financiamento de sua entidade sindical. A expectativa dos dirigentes é que essa regulamentação venha por meio de medida provisória, que está no Congresso, já que o texto principal da reforma trabalhista já foi aprovado na última semana. A MP é um compromisso do governo com o Senado para alterar alguns pontos polêmicos da reforma trabalhista, como a jornada intermitente e o trabalho de gestantes em locais insalubres. O líder do governo enviou o texto prévio da MP para o Congresso, mas nos pontos enviados, a contribuição sindical não aparece. Estiveram presentes na reunião desta quinta-feira representantes da Central dos Sindicatos Brasileiros, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores, a CUT e a Nova Central Sindical de Trabalhadores não participaram do encontro. Em sua página na internet, a CUT criticou a reunião, mas defendeu o fim do imposto sindical. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
7h31. Insatisfeitos com o texto final da reforma trabalhista que colocou fim à cobrança do imposto sindical? Ah, perdão. Agora é a Rádio França. Rádio França Internacional com a Daniela Franco ao vivo conosco agora, participa do Repórter Nacional. Bom dia, Daniela.
Bom dia, Andréia, e bom dia a todos os ouvintes do Repórter Nacional. Começamos na Grécia, no Mar Egeu. Ao menos duas pessoas morreram nessa madrugada na ilha grega de Kos, que foi sacudida por um terremoto de 6,7 graus de magnitude. Segundo as autoridades gregas, há mais de 100 feridos e importantes danos materiais. Os serviços de emergência da ilha da vizinha Rhodes estão ajudando no socorro às vítimas. O tremor sacudiu também o balneário turco de Bodrum, no litoral oeste da Turquia, deixando 70 feridos, provocando rachaduras nos prédios e cortes de energia elétrica. Um mini tsunami foi registrado, inundando uma estrada de Bodrum. O terremoto acontece no auge do verão europeu, período em que as ilhas gregas e as praias da Turquia são altamente frequentadas. E vamos agora até Varsóvia, na Polônia, onde 50 mil manifestantes protestaram ontem à noite diante do Palácio Presidencial contra uma polêmica lei aprovada ontem pelo parlamento do país, que é controlado por conservadores. A nova lei reduz a independência do Supremo Tribunal de Justiça da Polônia. O projeto é denunciado como um golpe de Estado pela oposição e ainda depende da aprovação da Câmara Alta e da assinatura do presidente polonês Andrzej Duda para entrar em vigor. Mas a Comissão Europeia já ameaça impor sanções à Polônia caso a lei seja adotada. Em Israel, a polícia proibiu a entrada aos homens com menos de 50 anos e a todas as mulheres da cidade velha de Jerusalém e a esplanada das mesquitas nesta sexta-feira, que é dia da tradicional oração muçulmana. A medida aumenta ainda mais a tensão no local depois que as autoridades israelenses instalaram, na semana passada, detectores de metais nas entradas desse local que é considerado sagrado para os muçulmanos. Isso porque, na última sexta-feira, dois policiais israelenses e três árabes israelenses morreram após confronto no local. Temendo manifestações contra a decisão da polícia, a segurança está altamente reforçada hoje na cidade velha de Jerusalém. E terminamos na Venezuela, diante da greve geral realizada pela oposição ontem, foram registrados violentos confrontos entre policiais e manifestantes. Pelo menos 2 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas e mais de 360 foram presas. A paralisação de ontem foi mais uma demonstração de que os venezuelanos não estão de acordo com as decisões do presidente Nicolás Maduro. Pelo menos 100 pessoas já morreram nos protestos contra o governo venezuelano que começaram em abril deste ano. Hoje deve ser mais um dia de tensão na Venezuela. O parlamento vai nomear os novos juízes do Tribunal Supremo de Justiça, alegando que os atuais foram impostos arbitrariamente pelo governo. No entanto, o Poder Judicial informou, através das redes sociais, que vai prender os novos juízes sob a alegação de usurpação de funções. São esses os nossos destaques desta sexta-feira. Andréia, ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco para o Repórter Nacional.
Muito obrigada, Daniela, pela participação. 7h35.
O presidente Michel Temer já está na Argentina para participar da 50ª reunião de cúpula do Mercosul. Daniele Soares tem os detalhes. Bom dia, Daniele.
Bom dia, Dilson. Bom dia a todos. O presidente Michel Temer está, sim, na Argentina e participa logo mais às 10 horas da reunião de número 50 do Conselho do Mercado Comum e da Cúpula do Mercosul e Estados Associados. Ele vai se encontrar com os chefes de Estado dos países que compõem o bloco, entre eles Argentina, Paraguai e Uruguai. Temer embarcou ontem, no fim do dia, para a Argentina e, chegando lá, comentou o aumento de impostos. Segundo ele, a população vai entender, porque esse é um governo que não mente, que não dá dados falsos, dizendo que o governo dele é verdadeiro. Completou afirmando que quando se tem de manter o critério da responsabilidade fiscal, da manutenção da meta, da determinação para o crescimento, é preciso dizer claramente o que está acontecendo, afirmou Temer ao desembarcar na Argentina. E o presidente volta hoje mesmo ao Brasil, deve chegar por aqui por volta do início da noite. E sobre a 50ª reunião do Mercosul e da cúpula de chefes de Estado, eu fiz uma matéria especial sobre esse assunto e agora nós vamos acompanhar para entender melhor o que vai acontecer lá em Mendoza, na Argentina.
O cargo, exercido por 6 meses, é atualmente ocupado pela Argentina e passará para a gestão brasileira durante a cúpula de chefes de Estado que acontece na cidade argentina de Mendoza. E na presidência brasileira, alguns temas são prioridade, como as negociações com a União Europeia e um acordo de compras governamentais entre os países membros. O embaixador Paulo Estivalé, subsecretário-geral para a América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, destacou que a situação da Venezuela também é uma prioridade para a gestão brasileira. O país está suspenso desde o fim do ano passado por descumprir, segundo o Mercosul, compromissos do bloco, como a livre circulação de mercadorias e o respeito à democracia. Segundo o embaixador, a decisão de suspender a Venezuela é temporária e serve para encorajar o país a mudar esse cenário.
Nossa expectativa é de que a Venezuela volte a ser um país democrático, que a economia venezuelana volte a funcionar de uma maneira normal, porque essa é uma das dificuldades também que está na origem dessa suspensão. A Venezuela não está funcionando como uma economia de mercado. Não há nenhum espírito de punição ou de exclusão. Ao contrário, a Venezuela é um país que, idealmente, uma vez cumpridos os requisitos, deverá retornar ao Mercosul.
Mas o professor da Fundação Getúlio Vargas, Ian Duzert, explica que o Brasil terá muitos desafios pela frente. E um dos principais é consolidar o bloco, que, segundo ele, existe apenas no papel. Ele destaca que não há um mercado organizado e que ainda existem inúmeras barreiras ao comércio entre os países membros. E lembra que existe ainda questões internas que o Brasil precisa resolver para negociar no exterior.
Nesse momento onde o Brasil vai tomar a liderança do Mercosul, tem um problema que é 2018, novas eleições e talvez uma nova liderança dentro do líder do Mercosul brasileiro. É isso o problema número um que eu vejo para o Brasil, de tentar segurar durante um ano uma forma de coesão e, porém, o risco de mudar essa liderança dentro de um ano. Os negociadores, que sejam americanos, europeus ou asiáticos, vão se dizer, bom, eu tenho uma negociação com esse interlocutor. Será que o próximo interlocutor vai mudar tudo?
O Mercosul tem 4 Estados-membros com a suspensão da Venezuela. São eles Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E também tem os Estados Associados: Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Com produção de Adriana Shimoda, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
O novo relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS revela uma queda de quase 50% no número de mortes pela doença desde 2005, quando 1 milhão e 900 mil pessoas perderam a vida por causa da epidemia em todo o mundo. No ano passado, foram registradas 1 milhão de pessoas mortas com a doença.
7h39, você vai ficar com as notícias da sua região e eu convido daqui a pouquinho, depois dessas notícias, você continuar acompanhando o Repórter Nacional. Temos História Hoje, Esporte, as notícias da Agência Brasil e uma campanha de hepatite C e diabetes que está acontecendo. Os detalhes daqui a pouquinho.
Repórter Nacional.
Sete horas 45 minutos e para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram: Pezão diz que o Estado deve regularizar salários de servidores em agosto. O presidente Michel Temer está na Argentina para participar da 50ª reunião de cúpula do Mercosul. E um terremoto de 6,7 pontos na escala Richter atinge a Turquia, deixa vários feridos. Duas mortes já foram confirmadas.
Confirmando a hora certa, faltam 15 minutos para as 8 horas. O incêndio do Templo de Ártemis é assunto do História Hoje.
365 anos antes de Cristo. No dia 21 de julho, Heróstrato incendiou e destruiu uma das sete maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis, em Éfeso. Construído em mármore, o templo era considerado um dos mais belos do mundo, com 91 metros de comprimento por 45 metros de largura. Excursionistas sempre descreveram e listaram as belezas vistas em suas andanças, mas a conquista grega de grande parte do mundo ocidental, que ocorreu no século IV a.C., proporcionou aos viajantes da época uma visitação peculiar às civilizações dos egípcios, persas e babilônios. Os gregos, durante suas expedições, impressionados com as maravilhas dessas novas terras, listaram por beleza, grandeza, suntuosidade e magnitude o que viram de espetacular e criaram uma espécie de guia de viagem do mundo antigo. Mais tarde, a lista ficou conhecida como as Sete Maravilhas do Mundo, um conjunto de obras feitas pelo homem com o objetivo de apresentar as sete coisas dignas de serem vistas. A estátua de Zeus, na Grécia, o Colosso de Rodes, na Ásia Menor, o Templo de Ártemis e o Mausoléu de Helicarnasso, em Éfeso, atual Turquia, as Pirâmides de Gizé e o Farol de Alexandria, no Egito, e os Jardins Suspensos da Babilônia, atual Iraque. De acordo com historiadores, o único desejo de Heróstrato, ao incendiar o Templo de Ártemis, era conseguir fama a qualquer preço. Ele desejava que seu nome fosse imortalizado na história da humanidade e destruir uma das sete maravilhas do mundo faria com que o seu nome corresse o mundo. Ano após ano, as maravilhas foram sendo destruídas. E das sete maravilhas do mundo, a única que resiste até hoje e continua praticamente intacta pertence ao sítio arqueológico de Gizé, a pirâmide de Quéops, construída há quase 5 mil anos. História Hoje, sonoplastia Messias Melo, pesquisa e texto Patrícia Leite, edição Beatriz Arcoverde, apresentação Carmen Lúcia.
Esportes.
As notícias do esporte com Bruno Mendes.
A noite de quinta-feira teve grito de campeão na Arena Barueri em São Paulo. As meninas do Santos mais uma vez venceram o Corinthians, desta vez por 1-0, e conquistaram o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. As Sereias da Vila fizeram uma grande campanha na competição. Em 20 jogos, foram 16 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Com resultado, as meninas do Santos garantiram vaga na Taça Libertadores da América Feminina. Agora o Brasileirão, no encerramento da 15ª rodada, Fluminense e Cruzeiro empataram em 1-1 no Rio de Janeiro. Sa Sassá marcou para os mineiros, mas Richarlison de pênalti empatou para o tricolor. Em Recife, o Sport goleou o Atlético Paranaense por 4-0. André duas vezes, Diego Souza e Patrick marcaram para o Leão da Ilha. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Botafogo ficaram no 0-0 e dois técnicos caíram após essa rodada do brasileiro. Roger Machado foi demitido do Atlético Mineiro após a derrota para o Bahia em pleno Independência. Outro que não resistiu foi Pachequinho. A diretoria do Curitiba mandou o técnico embora depois de ser goleado pela Ponte Preta. Após 5 anos, Marcelo Oliveira está de volta ao Couto Pereira. E para fechar o vôlei, a seleção brasileira feminina derrotou a Bélgica por 3-0 pela fase de classificação do Grand Prix. O Brasil volta à quadra nesta sexta para enfrentar a Holanda em busca de uma das 4 vagas para a final da competição que será disputada na China. De Brasília, Bruno Mendes.
7:49 e uma campanha está convocando a população a fazer exames de hepatite C e diabetes. A repórter Graziele Bezerra tem mais informações. Bom dia, Graziele.
Bom dia, Andréia. Bom dia também ao ouvinte. O nome da campanha é Na Ponta do Dedo e chama a atenção para a população fazer realmente esses exames, né, de diabetes tipo 2 e também hepatite C, porque segundo as sociedades brasileiras de diabetes, hepatologia e infectologia, estudos mostram que o vírus da hepatite C é capaz de gerar alterações na insulina, impedindo a regulação do metabolismo da glicose no organismo. E pacientes com essas alterações têm 4 vezes mais chances de desenvolver o diabetes tipo 2. A campanha foi lançada esta semana para aproveitar o Julho Amarelo, mês de prevenção e controle das hepatites virais, e a proximidade com o dia 28 de julho, que é a data instituída pela Organização Mundial de Saúde como Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. Segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia, há no Brasil cerca de 2 milhões de portadores do vírus da hepatite C. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de portadores de diabetes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Agora 7:51, vamos aos destaques da Agência Brasil com Aécio Amado. Bom dia, Aécio.
Bom dia, Dilson. Olha, Dilson, a Agência Brasil destaca a entrevista do presidente da República, Michel Temer, ao chegar na noite passada em Mendoza, na Argentina, para participar hoje da reunião de cúpula do Mercosul. Ao falar sobre o aumento das alíquotas do PIS e da COFINS sobre a gasolina, diesel e etanol, determinado para compensar as dificuldades fiscais, Temer disse que a população compreenderá a medida. De acordo com o presidente, o aumento é para manter, em primeiro lugar, a meta fiscal estabelecida e, em segundo lugar, para assegurar o crescimento econômico. O decreto determinando o aumento do PIS e da COFINS já está publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Da redação da Agência Brasil, Aécio Amado.
Cultura.
Considerada uma das marcas do Rio de Janeiro, a Roda de Samba ganhou decreto que desburocratiza sua realização na cidade. Bom, daqui a pouquinho a gente traz aí para você esse destaque de cultura. São 7:52. A gente vai agora com notícia... Tá ok. Então vamos lá, vamos voltar com cultura. Agora tá restabelecido, você vai ouvir aí essa matéria preparada pela Raquel Júnior sobre a Roda de Samba.
No samba eu nasci, me criei, me converti e ninguém vai mudar a nossa bandeira.
O samba pediu mais uma vez passagem na cidade do Rio e conquistou mais espaço nesta semana. Um decreto da prefeitura, publicado no último dia 17 de julho, dispensa as rodas de samba da cidade da necessidade de alvará de autorização para serem realizadas. O decreto ainda vai ser regulamentado, mas a diminuição da burocracia já é comemorada por centenas de produtores de rodas de samba. O coordenador-geral da Rede Carioca de Rodas de Samba e músico da Roda de Samba Pé de Tereza, o Anderson Luna, explica que a mudança é uma demanda histórica dos artistas.
A Roda de Samba na cidade do Rio de Janeiro tem uns significados muito para além de entretenimento. É um fato social total, é político, é cultural, é religioso, é econômico. É, não pode a Roda de Samba ficar à mercê de um monte de burocracia, sendo ela protagonista da cidade do Rio de Janeiro.
A roda de samba Pé de Tereza, da qual Luna é músico, chega a reunir 2.000 pessoas todas as sextas-feiras na Praça Tiradentes, no centro da cidade. O evento, além de diversão, também movimenta a economia com venda de comidas, bebidas e artesanatos. Luna detalha que antes da mudança, a cada semana os realizadores precisavam fazer uma peregrinação para conseguirem as permissões de funcionamento. Por diversas ocasiões, em vários pontos da cidade, rodas de samba acabavam sendo impedidas de funcionar pela burocracia. A estimativa da Rede Carioca de Rodas de Samba é de que existam 150 rodas funcionando na cidade, mas o número pode ser bem maior, porque há muitas iniciativas de curta duração e outras que ainda não foram mapeadas pela rede. 31 rodas em 27 bairros da cidade participam da Rede Carioca de Rodas de Samba. O samba que você ouve é da roda de samba Moça Prosa, que acontece no bairro da Saúde, no centro da cidade. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Confira, repórter nacional, 5 para as 8. Programa Reflorestar iniciações para proteger 500 nascentes no Espírito Santo. Quem traz as informações é Magda Ferreira, da Rádio Espírito Santo.
O programa Reflorestar, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEAMA, vai abrir uma nova chamada para reflorestamento e recuperação de 500 nascentes no Espírito Santo. Com a parceria do Instituto Terra, serão contemplados inicialmente produtores rurais do município de Baixo Guandu, com propriedades localizadas nas comunidades de Alto Mutum Preto e Cabeceira do Rio Mutum Preto. De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Aladim Cerqueira, a ação virá complementar a atuação do Reflorestar. As ações terão início no município de Baixo Guandu, onde além da mobilização dos produtores, a participação do Instituto Terra permitirá elaborar estudo técnico sobre o uso e a ocupação dos solos nas propriedades atendidas, indicando as necessidades de adequação ambiental, além do acompanhamento e da vistoria das atividades implantadas pelo projeto. Todas essas atividades serão custeadas pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Bandes. O governo do estado do Espírito Santo, por meio do programa Reflorestar, custeará a compra de parte dos insumos necessários à restauração florestal das áreas. Outra parte dos materiais será entregue aos produtores pelo programa Olho d'Água do Instituto Terra. Até o momento, o governo do Espírito Santo já investiu mais de R$2 milhões por meio do programa Reflorestar e deverá chegar a cerca de R$12 milhões ao longo de 5 anos. Magda Ferreira, da Rádio Espírito Santo, para a Rádio Nacional.
3 pessoas foram presas e outras 2 estão foragidas, acusadas de fraudar pela internet contas bancárias da Caixa Econômica Federal. A ação ocorreu nessa quinta-feira em São Luís do Maranhão e em Parauapebas, no Pará.
A Operação Stalker da Polícia Federal tenta desarticular um grupo de hackers que invade as contas dos clientes e desvia os valores para contas em nome de laranjas para depois sacar e lavar o dinheiro. A Caixa Econômica não informou quanto foi desviado dos correntistas.
Você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Com aumento de impostos, o litro da gasolina fica 41 centavos mais caro a partir de hoje.
Defesa de Lula recorre contra bloqueio de bens do ex-presidente.
E o presidente Temer já está na Argentina para participar da reunião do Mercosul.
Pipezão diz que Estado deve regularizar salários de servidores em agosto.
Terremoto de 6,7 graus na escala Richter atinge Turquia e deixa pelo menos 2 mortos.
E termina aqui esta edição do Repórter Nacional com trabalhos técnicos de Egberto Martins.
Repórter Nacional, uma produção do jornalismo da Rádio Nacional.
A próxima edição é ao meio-dia. Muitíssimo obrigado pela audiência. Aproveite bem seu fim de semana. Até segunda.